Ministro Arnaldo Verciani, da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento o recurso especial eleitoral 139, procede de São Gotardo, sendo recorrente o Ministério Público Eleitoral e também a coligação São Gotardo no rumo certo. Recorrido é Paulo Uejo. Eu, inicialmente, senhor ministro, transfiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentação oral.
Senhora Presidente, senhores ministros, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais negou o provimento a recurso e manteve o indeferimento do pedido de registro de candidatura formulado por Paulo Uejo ao cargo de prefeito do município de São Gotardo, Minas Gerais, para as eleições de 2012, em virtude da inelegibilidade da linha G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 6490. Opostos, no entanto, embargos de declaração pelo candidato, o mesmo tribunal os acolheu com efeitos infringentes para deferir o pedido de registro. A coligação São Gotardo no rumo certo opôs embargos de declaração a esse acórdão, que foram acolhidos sem efeitos infringentes pelo acordo de folhas tais. O Ministério Público Eleitoral e a coligação São Gotardo no rumo certo interpuseram, respectivamente, recursos especiais. Alega o Ministério Público Eleitoral que o acórdão regional violou o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, o artigo 275, 1 e 2 do Código Eleitoral e o artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64, abro aspas, ao acolher embargos declaratórios com efeitos infringentes para rever acórdão proferido e afastar em série de embargos a inelegibilidade reconhecida no julgamento do recurso eleitoral, estando ausente as hipóteses sustentadas de contradição e omissão, fecho aspas. Já a coligação São Gotardo no rumo certo aponta contrariedade à mesma linha G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 6490, ao artigo 275, 1 e 2 do Código Eleitoral e aos artigos 535, 1 e 2 e 463 caput do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial. Foram apresentadas contrarrazões e a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento dos recursos. É o relatório.
Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao Dr. Francisco Xavier, que falará pelo recorrente, Ministério Público Eleitoral.
Senhora Presidente, senhor relator, senhores ministros, como bem relatado pelo excelentíssimo senhor relator, trata-se de recursos eleitorais interpostos contra acordo regional que, acolhendo embargo de declaração com efeitos infringentes, deferiu o registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de São Gotardo, Minas Gerais, afastando a incidência da causa de inelegibilidade prevista na letra G da Lei Complementar 6490. Inicialmente, o Ministério Público levanta a preliminar de que é nulo o acordo regional por violação do artigo 275.1 e 2 do Código Eleitoral, tendo em vista que, ao realizar o julgamento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, deixou de intimar a parte contrária, tampouco concedendo oportunidade para a manifestação do Ministério Público Eleitoral. Tratam-se, como foi relatado, de duas contas, ambas de nulidades insanáveis, uma julgada pelo Tribunal de Contas e outra pela Câmara Municipal. No primeiro acordo, que o Ministério Público entende irretocável, deve-se observar a clareza com que este se manifestou. No que concerne a ação anulatória no 204-3800-025-591, distribuída na Justiça Federal para desconstituir o acordo TCU, a inelegibilidade do registrando Paulo Uejo ficou suspensa entre os dias 25/6/2004 a 24/8/2006, ou seja, durante 2 anos, 1 mês e 29 dias. Logo, o acordo do TCU transitou em julgado no dia 2/7/2003. A inelegibilidade de 8 anos do impugnado Paulo Uejo estendeu-se até o dia 30/8/2003, estando inelegível para as retas de eleições municipais de 2012. No que tange a ação anulatória 85-88-2000, distribuída na vara única da comarca de São Gotardo para desconstituir a rejeição de contas pela Câmara Municipal, a inelegibilidade do registrando ficou suspensa entre o dia 23 de 6 de 2000 a 24 de 8 de 2006, ou seja, durante 6 anos, 1 mês e 29 dias. Assim como a resolução de contas número 145, que se encontra na folha 283, foi publicada em 14 de 6 de 1999, a inelegibilidade de 8 anos do impugnado estender-se-á até o dia 11 de agosto de 2013, corroborando a inelegibilidade para as eleições municipais de 2012. Deve-se observar por oportuno que as contas que foram rejeitadas foram decorrentes de irregularidades insanáveis. No que pertence à Câmara Municipal, diante da rasura de notas fiscais e na observância de aplicação mínima de 25% da educação e desvio de recursos, e pelo Tribunal de Contas da União, pela não aplicação do recurso de convênio celebrado com o Ministério da Integração Nacional. Por estas razões, caso superada a preliminar de nulidade do acordo regional, o Ministério Público Eleitoral opina pelo provimento do recurso.
Agradeço a Vossa Excelência e convido a doutora Marilda de Paula Silveira para apresentar a sustentação oral pelo recorrente coligação São Gotardo no rumo certo. Vossa Excelência tem até 10 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, excelentíssimo relator, digno representante do Ministério Público. Como bem descreveu o relator e bem sustentou o representante do Ministério Público que me antecedeu na tribuna, o TRE, ele chegou a reconhecer a incidência da inelegibilidade da linha G por rejeição das contas. Por que afastou a incidência dessa inelegibilidade? Porque entendeu que se teriam decorrido os 8 anos da inelegibilidade da linha G. Para tanto, embora ele tenha consignado e reconhecido que houve ajuizamento de ações anulatórias, que à época suspendiam prazo de inelegibilidade, o TRE entendeu que essas ações seriam irrelevantes para o caso e que o prazo de inelegibilidade não estaria suspenso. Qual o argumento que o TRE utilizou para desconsiderar a suspensão do prazo de 8 anos? Ele diz que a parte não poderia ser surpreendida pela mudança do regime jurídico e a Lei Complementar 135 teria feito isso. E que ele, então, deveria sofrer os efeitos da inelegibilidade só pelo prazo de 8 anos e não se considerando a suspensão da época de ajuizamento das ações anulatórias. Ocorre que, com a devida vênia ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, a jurisprudência desse tribunal é pacífica quando diz que o prazo de inelegibilidade se suspende pelo ajuizamento da ação anulatória até a data em que esse tribunal mudou de entendimento. Sabemos que a súmula 1 desse tribunal considerava que o simples ajuizamento de ação anulatória suspendia os efeitos da inelegibilidade da linha G. Esse entendimento foi alterado em 24 de agosto de 2006, no RO 912. Até então, o fato é que a inelegibilidade pela linha G estava suspensa e é incontroverso na base fática do acórdão, que acabou sendo alterado em embargos declaratórios com efeitos infringentes, que houve o ajuizamento de 2 ações anulatórias que suspenderam os efeitos da inelegibilidade nesse período. 2 anos para uma conta, as contas da Câmara Municipal, e 4 anos para a rejeição de contas do Tribunal de Contas. Há pouco, esse tribunal decidiu no RESP 151-81, em que se avaliava a suspensão dos efeitos da inelegibilidade. No caso, não era inelegibilidade, era suspensão dos direitos políticos. Mas o tribunal diz que quando os direitos políticos estão suspensos, ou esses efeitos, melhor dizendo, estão suspensos por uma decisão judicial, o prazo de inelegibilidade não corre. Não há diferença nenhuma do caso de suspensão dos direitos políticos suspenso por uma liminar com esse caso. Podia-se pensar, mas de fato, o simples ajuizamento de uma ação não suspende a inelegibilidade. Não suspende hoje, realmente, mas suspendia à época. Suspendia até 2006, quando esse tribunal sustentava que bastava o ajuizamento da ação anulatória. Então, de fato, não há razões para se sustentar que naquele período a ineligibilidade decorreu o prazo e que esses 8 anos se passaram. A surpresa a que se teria submetido o recorrente ou o recorrido, digo, quanto à mudança do regime jurídico é a surpresa de todos. Quem não se surpreendeu com a Lei Complementar 135, isso não é uma surpresa que atingiu apenas a ele, né? E esse tribunal, bem como os tribunais hoje, entendem que não há direito adquirido a regime jurídico e, no caso, a gente não precisa nem chegar tanto, porque, de fato, ele foi alcançado pela suspensão do prazo de inelegibilidade e da inelegibilidade em si, tanto é que se candidatou e que passou esse período sem a incidência da linha G. É por essas razões que o recorrente sustenta e pede o provimento do recurso para poder ou devolver o processo para o TRE para que ele analise a incidência da inelegibilidade ou para que considere que a base fática é suficiente para avaliar a insanabilidade e o dolo, porque nesse caso, excepcionalmente, o processo chegou a ser realmente julgado, porque os embargos declaratórios que mudaram os efeitos do julgamento em efeitos infringentes. Então, tem base fática suficiente para se apurar a insanabilidade. É com essas razões que insiste no provimento do recurso.
Agradeço a doutora Marilda e devolvo a palavra ao eminente ministro Arnaldo Verciani, para voto.
Senhora Presidente, inicialmente não merece conhecimento o recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral à falta de legitimidade nos termos da súmula 11 deste tribunal, porque ele não impugnou o pedido de registro de candidatura. Eu cito o precedente, mas são vários os precedentes também do plenário. E prossigo. O TRE justificou o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes e eu transcrevo e faço até um resumo, senhora Presidente, do entendimento do TRE. O TRE julgou a causa e entendeu de manter o indeferimento do pedido de registro sob fundamento de que não teria decorrido o prazo de inelegibilidade de 8 anos previsto na linha G. Ficou vencido nesse julgamento um determinado juiz do TRE de Minas Gerais. Opostos os embargos declaratórios e após o voto da relatora originária e de mais 4 outros juízes, este mesmo juiz, que havia ficado vencido no julgamento do recurso eleitoral, pediu vista, levou em seguida os autos a julgamento e o tribunal, por maioria, vencida a relatora e mais um outro juiz, deu efeitos infringentes a esses embargos de declaração para deferir o pedido de registro com base no mesmo voto vencido desse juiz. Ou seja, tipicamente, tratou-se os embargos de declaração como, na verdade, embargos infringentes. E eu digo o seguinte, tal julgamento, a meu ver, viola o artigo 275 do Código Eleitoral de duas formas. Primeira, o tribunal de origem não abriu vista à respectiva parte embargada e hora recorrente, coligação São Gotardo no rumo certo, para que ela se manifestasse sobre os embargos de declaração, vindo a acolhê-los com efeitos modificativos. Segunda razão, procedeu-se a novo julgamento sem que o acórdão anterior contivesse nenhum vício sobre a questão afinal acolhida, qual seja a de prescrição. De fato, o acórdão anterior se pronunciou expressamente sobre a prescrição, rejeitando-a com base nesses fundamentos, e eu transcrevo os fundamentos pelos quais o acórdão anterior havia rejeitado. E digo, o caso, portanto, seria de anular o acórdão de folhas tais, que julgou os primeiros embargos de declaração para que o tribunal de origem voltasse a julgá-los após a devida e indispensável intimação prévia da recorrente coligação São Gotardo no rumo certo. Penso, entretanto, que se pode aplicar o princípio do artigo 249, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Cuida-se de saber se já teria decorrido o prazo de 8 anos de inelegibilidade previsto na linha G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90. Para o tribunal de origem, não deve ser aplicada a espécie, a súmula 1, aspas, porque revogado seu entendimento pelo próprio TSE, e os fatos devem ser julgados de acordo com o que estabelece a lei da ficha limpa, fecho aspas. Como bem demonstrou a relatora originária, porém, no primitivo acordo, a prescrição não ocorreu. E eu transcrevo os fundamentos do acordo anterior, senhora Presidente, em que ela demonstra que são duas contas rejeitadas do candidato. A primeira conta rejeitada em 1999 e a segunda conta rejeitada em 2003. Em relação a ambas essas rejeições, o candidato propôs ação anulatória. Inclusive, se beneficiou dessa propositura para ser candidato às eleições de 2004. Eu digo, então, prossigo, digo o seguinte. Não há dois regimes jurídicos diversos incidentes sobre a hipótese. O que há é que a prescrição deve ser regulada com base na lei vigente à época dos fatos. No caso, o candidato propôs ação anulatória para os fins de suspender a inelegibilidade da linha G. Assim, enquanto não julgada essa ação, nos termos da súmula 1, TSE, a inelegibilidade estaria suspensa. Esse estado de coisas, todavia, se alterou a partir de 24 de agosto de 2006, quando este tribunal modificou seu entendimento para considerar que a propositura da ação anulatória não suspendia só por si a inelegibilidade, sendo ao revés necessária a obtenção de liminar ou antecipação de tutela. Logo, a partir dessa data, voltou a fluir o prazo prescricional em favor do candidato, o que se consolidou com a entrada em vigor da nova redação da linha G, que passou a prever a incidência da inelegibilidade, salvo se a decisão de rejeição de contas houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. É de notar-se, aliás, que esse entendimento é mais benéfico para o próprio candidato, pois, do contrário, a inelegibilidade ficaria suspensa até a entrada em vigor da nova redação da linha G em 2010. Por outro lado, também vale o registro de que o candidato já se beneficiou da suspensão da inelegibilidade para as eleições de 2004, exatamente por força da propositura da ação anulatória. Desconsiderar esses efeitos agora, a meu ver, faria com que ele fosse novamente beneficiado, quando, na verdade, foi ele próprio quem deu causa à suspensão da inelegibilidade e, por conseguinte, da prescrição. A jurisprudência deste tribunal, conforme consta da petição de recurso especial, é clara no sentido de que, aspas, a propositura de ação tendente a desconstituir a decisão de rejeição de contas suspende a inelegibilidade e, em consequência, não flui o prazo de 5 anos. Transitada em julgado, não acolhendo o pedido, volta a correr aquele prazo, persistindo a inelegibilidade pelo tempo que faltar. Fecho aspas, RO 237, redator para o acordo, ministro Eduardo Ribeiro. E ainda, cito um outro precedente, aspas, para fins de contagem do prazo de 5 anos de inelegibilidade previsto no artigo 1º 1G da Lei Complementar 64, deve-se considerá-lo suspenso na hipótese de ter sido ajuizada a ação desconstitutiva da decisão que rejeitou as contas antes de 24 de agosto de 2006. A contagem do prazo recomeça pelo tempo que faltava após o trânsito em julgado da sentença que não acolheu o pedido. Somente a partir de 24 de agosto é possível considerar que a inelegibilidade não está mais suspensa pela simples propositura de ação desconstitutiva, salvo se houver liminar, a qual, por consequência, passa a suspender o prazo quinquenal, recurso especial 32.524, relator ministro Joaquim Barbosa. E a espécie, senhora presidente, guarda semelhança com o precedente de que foi relatora ministra Luciana Lócio, que era exatamente uma ação rescisória que foi proposta para suspender os efeitos do trânsito em julgado e, portanto, suspender a condenação à suspensão dos direitos políticos. Com isso, o candidato foi beneficiado porque concorreu às eleições subsequentes e, posteriormente, não me recordo se a liminar havia sido cassada ou se a ação rescisória tinha sido julgada improcedente e, a partir desse novo julgamento, o prazo voltou a fluir, não, portanto, fluindo desde o início. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso especial da coligação São Gotardo no rumo certo, a fim de afastar da prescrição, determinar o retorno dos autos ao TRE de Minas Gerais para novo julgamento do recurso eleitoral, com exame de mérito das respectivas inelegibilidades e não conheço do recurso especial do Ministério Público Eleitoral, é como voto.
Ministra Luciana Lócio.
Acompanho o relator.
Ministro Marco Aurélio.
Presidente, acompanho o relator quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público. Não houve impugnação ao pedido de concessão do registro por parte do Ministério Público. Agora, peço vênia à Sua Excelência para divergir. Entendo que, não tendo sido aberta vista aos embargados para manifestação, para o contraditório quanto aos embargos interpostos pela parte contrária, conduzindo o pedido de empréstimo de eficácia modificativa, tem-se a nulidade. É jurisprudência pacífica do Supremo a necessidade de observar-se o contraditório. Ultrapassada essa matéria, eu peço vênia também ao relator para entender que correta está a decisão do regional. Por que entendo correta a decisão do regional? Porque o TSE, ele não atua no campo legiferante. Não posso entender que um verbete da súmula da jurisprudência predominante gere direitos. O que houve foi uma evolução da jurisprudência para assentar-se que não basta o ajuizamento da ação ordinária anulatória, que é indispensável para ter-se a suspensão, e não sei por que se cogita aqui de prescrição, porque de prescrição a rigor não se trata. Se trata, sim, de perquirir se a época do pedido de registro estava ou não inelegível pelos 8 anos o candidato, né? Mas volto a sustentar para divergir de sua excelência. O que houve na espécie? O ajuizamento, simples ajuizamento de ações. Nós não estamos aqui a julgar as eleições, a candidatura do recorrido,
proposta ação suspendida,
as eleições de 2004. Nós estamos a ferir a problemática do registro para as eleições de 2012, né? O simples ajuizamento das ações não implicou em si a suspensão do curso do prazo alusivo à inelegibilidade. Não
teve eliminado na época a sua propositura da ação, apenas para esclarecer.
Não. Se houve a concessão de eliminar, eu não tenho a menor dúvida.
Não, é porque antes, em 2003...
Porque aí eu teria que reconhecer justamente o primado do judiciário. Se o judiciário implementou medida cauteladora suspendendo a inelegibilidade fixada em 8 anos, evidentemente, durante o período em que vigorou a liminar, não houve o curso do prazo, mas o relator, ele calca o voto no simples ajuizamento de ação ordinária, potencializando o que seria uma jurisprudência que, sem a modificação da ordem jurídica, foi suplantada. E, a meu ver, jurisprudência, como eu disse, não gera, ao contrário do que ocorre com a lei, em sentido formal e material, não gera direito. Por isso, eu peço vênia à Sua Excelência para, num primeiro passo, anular, a fim de que se observe o contraditório quanto aos embargos. E essa matéria está veiculada no recurso interposto. Vencido quanto à violência ao 275, entendo implícito no 275 a necessidade do contraditório toda vez que os embargos conduzam pleito de eficácia modificativa, eu mantenho o acordo entendendo que não houve transgressão à ordem jurídica, à lei, porque o simples ajuizamento de ações anulatórias não teve o efeito de suspender o curso dos 8 anos. É como voto na espécie.
Senhora Presidente, apenas para esclarecer que eu também acolho a nulidade do acórdão dos embargos de declaração. Apenas se superado, aliás, se o mérito puder ser julgado eventualmente a favor da recorrente, é que eu supero a preliminar. Mas se não for o caso, eu também acolho a
felizmente não
a mesma
posso
preliminar.
Aplicar o 249... porque chego ao julgamento contrário aos interesses do recorrente.
Então, eu estou de acordo com essa posição.
Quanto à preliminar de nulidade,
eu acolho, mas supero, porque acho que o mérito pode ser julgado pode ser favorável.
O ministro Marco Aurélio, de toda sorte, não supere, por isso fica vencido vencido só em relação ao
vencido, ao vencido quanto ao 275.
E do quanto já
que estamos julgando a matéria de fundo propriamente dita, eu peço vênia ao relator.
Vossa Excelência, por enquanto, apenas diverge, porque pode ser que seja o vencedor.
Claro.
Seja a corrente vencedora, só há 3 votos.
Estou tão acostumado a ficar vencido.
Vossa Excelência já se anuncia como fico vencido.
Inclusive, mas apenas também para esquecer, senhor presidente, que eu não estou...
Aqueles que não gostam da dissidência, mas eu gosto.
Eu não estou me baseando na súmula 1 do tribunal. É porque a redação da linha G, e por isso é que o tribunal editou a súmula 1, a redação anterior da linha G dizia, salvo se a questão houver sido ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário. A exigência de liminar...
Justamente, ministro, reinterpretando esse preceito, é que nós assentamos que essa referência diz respeito ao implemento de uma medida cauteladora.
Pois é, mas se esse implemento não vale, então, no caso, a gente chega à conclusão...
Até do primeiro caso em que houve essa mudança.
Mas se esse implemento não vale, se a jurisprudência não poderia ser modificada, o que eu disse no meu voto é que a inelegibilidade ficaria suspensa até a entrada em vigor da nova redação. Porque foi se o TSE não tem esse poder legiferante de dar essa interpretação...
Mas nós não cancelamos o verbete número 1 a partir de uma mudança normativa.
Pois é, mas por isso é que eu estou dizendo que eu estou me baseando na redação da linha G e estou considerando a jurisprudência do TSE para dar uma interpretação mais benéfica para o candidato. Porque se não for essa interpretação mais benéfica, a inelegibilidade aqui ficaria suspensa até junho de 2010. E eu estou considerando que ela ficou suspensa até agosto de 2006. Ou seja, estou dando a ele 4 anos que a inelegibilidade fluiria. E apesar dessa fluência, não decorreu o prazo de 8 anos. É apenas esclarecimento, senhora presidente.
Eu entendo que Vossa Excelência está dando uma no cravo, outra na ferradura.
Não.
Vossa Excelência disse que está votando a favor do recorrido.
Não, recorrente. Não, do recorrente. Eu estou julgando a favor do recorrente. Eu estou afastando a questão levantada pelo TRE de que o prazo de 8 anos já fluiu. Eu estou entendendo que a fluência do prazo...
Eu, pelo que eu percebi, a decisão do TRE foi favorável ao candidato.
Foi. E eu estou reformando essa decisão para entender que o prazo de 8 anos não decorreu.
Eu concluo que essa decisão é afinada com o direito posto antes e agora. Porque não basta o ajuizamento da ação ordinária anulatória. É preciso que se tenha uma providência cautelar.
Por isso é que o meu entendimento foi no sentido de que a inelegibilidade estava suspensa numa determinada época pela interpretação, pelo próprio dispositivo legal, e só voltou a fluir a partir da nova interpretação. Mas...
Presidente, só uma indagação. A informação que tenho é que até 2006 ou 2008 a jurisprudência era essa aqui na casa.
Sim, porque
até
2006 era.
Porque bastava o ajuizamento.
O ajuizamento da ação.
Esses fatos ocorreram posteriormente.
Não, essa rejeição de consumo, uma foi em 99, a outra foi em 2003.
2003
ele ajuizou as ações anulatórias antes da modificação
antes
da
notificação.
Então, antes da
que bastava o ajuizamento da ação para suspender, e por isso mesmo ele foi candidato.
Ministro Dias Toffoli.
Senhora Presidente, peço ver ao ministro Marco Aurélio, acompanho o ministro Arnaldo Verciani. Eu só faço aqui uma observação, é que o que nós julgarmos aqui não serve de parâmetro para um futuro pedido de registro da candidatura desse cidadão numa outra campanha. Então, se estamos assentando aqui que ele ficou suspenso da decisão até 2006 ou até 2010, isso é para este caso concreto. Isso não faz coisa julgada para o futuro, porque a jurisprudência
é que
se afere em cada pedido de registro. Eu faço essa ressalva até porque, ao contrário do ministro Marco Aurélio, eu aplico a nova lei aos fatos pretéritos, exatamente porque a cada registro é que se afere as condições de elegibilidade e as inelegibilidades.
Nós teríamos a aplicação da lei nova a atos e fatos pretéritos, mas não consideraríamos a recente jurisprudência quanto a esses mesmos fatos.
Ministra Nancy Andrighi.
Bom, senhora presidente, esclareceu o eminente relator que os fatos todos ocorreram na égide do entendimento anterior, quando a jurisprudência do tribunal era pacífica nesse sentido. Então, eu aplico aquela jurisprudência e vou fazer a aplicação diferentemente quando surgir outras hipóteses concretas. E no que concerne aos embargos de declaração, eu também acolho a nulidade, senhora presidente, para dizer que a parte contrária precisa ser notificada. É como voto, rogando vênia ao eminente ministro Marco Aurélio.
Vossa Excelência acompanha o relator no provimento parcial. Ministra Laurita Vaz.
Senhora Presidente, eu também supero a preliminar e na outra parte, também acompanho o eminente relator pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio.
Só uma questão. O nosso sistema não é o inglês.
Eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o relator e dar provimento parcial, não conhecer do recurso do Ministério Público e dar provimento parcial ao recurso da coligação.
E como ficou os embargos de declaração?
Nós superamos essa questão.
Fica superado porque eu acompanhei exatamente neste sentido.
Ah, porque daí então aplicou o 249.
Exatamente, aplicou o 249.
Decide a favor da parte a quem beneficiaria a declaração.
Vai ser julgado novamente.
Perdão, presidente.
Sem problema. Essa é a proclamação, portanto, do resultado. Recurso do Ministério Público não conhecido, parcialmente provido o recurso da segunda recorrente, que é a coligação.